CBN, Eleições 2020. News Truck CBN Campinas.
De volta então aqui com o CBN Campinas, dando sequência nessa segunda parte da entrevista com o candidato do PT à Prefeitura de Campinas, Pedro Tourinho. Candidato, vamos falar de saúde pública. O senhor citou aí alguns dos pilares. O próximo prefeito vai enfrentar uma situação muito complicada. A pandemia continua, a gente não tem uma vacina, não tem um remédio eficaz, e de qualquer maneira outras doenças continuam a acontecer, e a saúde sempre foi uma situação muito complicada aqui em Campinas, com horas de atendimento. Outra situação: toda a pandemia causa, como a gente já falou, de um caos econômico. E muito mais pessoas estão buscando a rede pública, tanto de saúde como de ensino. Mas a gente está falando agora sobre a saúde. Como equacionar a conta? Porque o senhor citou aí vários pilares, várias situações para ajudar economicamente e também criar a possibilidade de atendimento. Mas isso precisa de dinheiro.
Paradela, você, Vitor, disse, você sabe, eu sou médico especialista em saúde pública pela Unicamp. Eu fiz uma opção há muitos anos atrás na minha vida, quando eu era estudante de medicina, que eu ia dedicar a minha vida, a minha ação profissional, a dar concretude, a tornar realidade esse desejo, esse projeto que o povo brasileiro escolheu lá em 88, de fazer saúde um direito de todos, de verdade, aqui no país. E Campinas, vale até colocar, já foi uma cidade referência em saúde pública para todo o Brasil, né? Muitas das políticas que hoje são feitas no Brasil todo e que dão certo em vários lugares, foram pensadas, construídas aqui em Campinas. E o que nós vimos foi realmente uma perda intensa de capacidade da rede pública de Campinas nos últimos anos de cuidar das pessoas. Nós perdemos muitas centenas de trabalhadores na saúde pública da cidade ao longo dos últimos 4 anos, especialmente, sem reposição adequada, né, por aposentadoria, por morte, por exoneração. E saúde, Paradela, é um ofício que é o seguinte: é gente cuidando de gente. Não é uma coisa que você faz apenas com prédios, apenas com equipamentos, embora precise de prédios, equipamentos, de remédios e de tudo mais, mas principalmente precisa de gente cuidando de gente, né? Então, a primeira coisa que a gente pretende fazer é repor essas perdas que nós tivemos ao longo dos últimos anos, para que as nossas unidades de saúde, os nossos pronto-atendimentos, possam, de fato, retomar essa tarefa de cuidar das pessoas. Mas não basta contratar gente, isso precisa, isso é imprescindível. E vale até colocar, você perguntou do orçamento, cabe no orçamento da prefeitura isso. Por que que eu digo isso? Ao longo dos últimos anos, o que nós vimos, infelizmente, foi que do montante total do orçamento municipal, a administração foi diminuindo quanto que vai para a saúde. O orçamento até da saúde teve crescimento, mas em relação a outras áreas e a arrecadação total, a saúde perdeu, acredite, a saúde perdeu percentual do orçamento. Quer dizer, na prática, a prefeitura foi progressivamente deixando de investir em saúde. Nós vamos recompor esse percentual que tem que ser investido em saúde, então nós vamos aumentar o percentual do orçamento que é investido em saúde pública, porque isso é, indiscutivelmente, uma das maiores necessidades do povo brasileiro. Quero dizer, para quem está nos ouvindo, que o nosso governo é um governo muito comprometido com a melhora das condições de saúde das pessoas. Digo isso pelo meu compromisso pessoal como médico da rede pública de saúde, no meu compromisso humano, que não tolera mais ver o SUS, a saúde pública da cidade, tão degradada e tanta gente penando em fila. O que é que nós vamos fazer além disso? Feito eu disse, então, já recontratar profissionais. A partir do momento ali, 2021, quando isso passa a ser autorizado, fazer concurso público para ampliar a nossa rede. Vamos fortalecer os processos de gestão da nossa rede, aumentar o diálogo, a formação, investir na educação permanente dos trabalhadores da área da saúde, para que cada vez mais os trabalhadores, as pessoas que estão lá cuidando das pessoas, estejam mais preparadas, mais aptas, em melhores condições para cuidar, porque a saúde é isso, você tem que estar bem para cuidar dos outros. Você não pode cuidar das pessoas quando você está desgastado, acabado, fazendo hora extra, doidado. Vários serviços da prefeitura hoje só funcionam por conta de horas extras que os trabalhadores se dispõem a fazer para poder manter esses serviços andando. Uma outra coisa que nós vamos fazer, feito eu disse, é reunificar a rede Mário Gatti com a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, eu como vereador e inclusive presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara, eu vejo com muita frequência eu fazer uma pergunta para a prefeitura a respeito de uma situação de saúde, por exemplo, numa unidade de pronto atendimento ou no SAMU, e eu receber a resposta da secretaria assim: não sei, isso é da rede Mário Gatti. E aí, a gente vê que não tem comando único nessa rede. É lógico, o comando único não é uma pessoa só, mas é uma equipe articulada, organizada, com projeto comum, ações comuns, que integrem os serviços. Saúde tem que ter rede, o SAMU tem que ser capaz de entender o que acontece na unidade básica, que tem que saber o que está acontecendo no hospital. Para a rede funcionar, tem que ser assim. Outra coisa que nós vamos fazer é fortalecer o acesso das pessoas às unidades de saúde, constituindo, organizando meios digitais, meios mais modernos para as pessoas falarem com as unidades. Então, marcação de consulta por WhatsApp, por instrumentos eletrônicos de diálogo com a população, né? Isso vai ajudar a gente a enfrentar também as questões das filas, porque hoje você tem fila, inclusive, nos postos de saúde, viu, Paradela? É uma coisa absurda. Posto de saúde, eu ensino isso na faculdade para os meus alunos, posto de saúde é o lugar onde a pessoa tem que chegar para ser atendida de pronto. Porque ali é o primeiro lugar, é o lugar que está perto da casa das pessoas, é o lugar que é mais fácil de chegar, não tem que pegar ônibus muitas vezes para chegar no centro de saúde, então dá para ir a pé. E as pessoas têm que poder chegar no centro de saúde e serem atendidas breve, rapidamente. E isso não é invenção, isso acontece em várias cidades do Brasil, já aconteceu em Campinas em outros tempos e acontece em outros lugares do mundo. Eu tenho anos da minha vida dedicados a estudar isso e a entender como é que a gente pode fazer isso se tornar realidade. Então, meios digitais para facilitar o acesso das pessoas, a realização de mutirões, para que a gente possa enfrentar essa fila que já era grave antes da pandemia e que se agravou muito agora com a situação da Covid, né? A gente sabe que muita gente ficou sem assistência, isso foi necessário em grande parte para que as pessoas, os serviços de saúde não adoecessem as pessoas, porque a Covid, ela contaminou muitos profissionais de saúde em vários lugares do mundo, isso dificultou a capacidade do sistema de cuidar das pessoas, mas o fato é que agora essas filas que foram criadas precisam ser rapidamente, foram criadas, não, que pioraram, precisam ser rapidamente enfrentadas e superadas. Então, logo no começo do nosso governo, nós vamos articular uma sequência ampla de mutirões, especialmente nas especialidades cirúrgicas e clínicas que estão com grandes filas, para que a gente possa superar essa situação em que as pessoas estão ficando muitos meses, meses e meses sem resposta. Uma última coisa é o seguinte, é uma postura da Secretaria e da Gestão da Saúde de diálogo com as pessoas. Nós queremos estabelecer canais de diálogo muito intensos, fáceis com as pessoas. É insuportável a gente ver as pessoas em filas sem saber quando vão ser atendidas. Igual eu falei que nós vamos fazer para a questão dos investimentos na cidade, que é trazer transparência, a pessoa saber onde é que ela está na fila, quanto tempo vai demorar. Nós queremos fazer a mesma coisa na saúde. As filas vão ser públicas, transparentes, e elas inclusive vão ajudar a gente a organizar as medidas de gestão para que essas filas possam ser superadas. Então, te asseguro que no nosso governo a fila do SUS vai ser enfrentada e certamente as pessoas vão ser atendidas de outro jeito.
O senhor, como presidente do Conselho de Saúde, sabe muito bem o orçamento da Secretaria de Saúde aqui de Campinas. O senhor falou na contratação de pessoal, porque para conseguir diminuir essa fila, essa demora no atendimento, você precisa de pessoas. O senhor mesmo citou, criar um prédio, colocar um novo hospital, lógico, é necessário, mas você precisa de pessoal para ocupar e atender essa população. Como conseguir fazer isso? A equação desse dinheiro, porque o orçamento vai estar lá marcado, se chegar a 60% vai no limite da responsabilidade fiscal, isso vai acontecer. E não dá para fazer um concurso público rapidamente, leva-se um tempo, depois tem que ter a situação de quem passou e colocá-lo para trabalhar. O senhor vai trabalhar também com uma terceirização ou esses?
Não, nós não pretendemos trabalhar com esse modelo, tá? Nós temos hoje a folha de pagamento da prefeitura, ela corresponde a 43% do orçamento. Ela está ainda bastante distante dos chamados limites prudenciais ou recomendáveis, né? A gente tem condições de ampliar bastante isso, aumentar muito o atendimento da população, sem nos chocarmos com a lei, sem tornarmos a cidade absolutamente inviabilizada. Tem alguns detalhes, né, Paradela? A primeira coisa é que a gente, inclusive, vai criar mais margem dentro dessa folha, porque nós vamos enfrentar o cabidão de empregos da administração. Vamos lá. A administração do Jonas foi a administração que mais inchou a máquina pública com comissionados, apadrinhados políticos, né, com parceiros e amigos da política, e isso foi muito prejudicial para o funcionamento da prefeitura. Contribuiu para a prefeitura se tornar uma máquina mais lenta, mais pesada. Por exemplo, na Sanasa, o que nós temos é um horror. É um horror. Eu fiz um requerimento, alguns acho que cerca de um ano atrás, descobri que são mais de 200 comissionados na Sanasa. É uma situação inadmissível quando você pensa o custo da água na cidade, né? Como é que essa empresa poderia estar sendo usada para desenvolvimento econômico e social da cidade e está sendo usada para ser um espaço em que o prefeito, a prefeitura, né, a administração constitui a sua estrutura de sustentação política. Isso é inadmissível. Então, nós vamos enfrentar também essa questão dos comissionados, tá? Fazer rapidamente uma revisão de todas as funções comissionadas da administração, cortando um número grande desses comissionados, garantindo que só vai ficar o que for imprescindível, que tiver respaldo e função técnica, né? Isso vai ajudar a gente a ter mais condições para contratar. Você sabe também, né? Eu fui o autor da denúncia que revelou o escândalo de corrupção no Hospital Ouro Verde, né? Tenho orgulho de ter sido, digamos, instrumental, ter sido importante para que a gente conseguisse estancar essa hemorragia, essa sangria de corrupção, de dinheiro público que estava acontecendo embaixo do nariz da administração municipal, né, e que lesou profundamente a rede pública de saúde, a vida de milhares de campineiros e campineiras, né? Eu fiz essa denúncia, o Ministério Público apurou, investigou, revelou elementos disso. Depois eu fui o autor do pedido da CPI da Saúde. Nós queríamos que a Câmara pudesse ter investigado mais essa questão, tivemos coragem para fazer isso, para enfrentar não só a corrupção nas terceirizações, na saúde, né? Então esse modelo que a administração do Jonas construiu para a cidade, eu inclusive denunciei isso na época que esse projeto foi votado lá na Câmara, é um modelo que leva a esse tipo de situação. O que nós sabemos e achamos, entendemos, é que é o seguinte: dá para fazer melhor, dá para gerir melhor a prefeitura, dá para trazer serviços públicos com mais qualidade para a população, e isso vai acontecer no nosso governo e vai garantir que as pessoas vão ser mais bem cuidadas.
Então, agora o nosso ouvinte deve estar se perguntando, mas esse modelo, o prefeito Jonas Donizete, já teve todas as suas denúncias, né? O capitão de emprego foi uma denúncia que partiu aqui de Campinas e chegou a ser condenado no Tribunal de Justiça, mas não foi um modelo que foi, não também inventado, mas aprimorado pelo governo petista nacional, quando se tinha quase 50 ministérios, quando se teve cargos no Correio e lá começou no Mensalão, depois cargos na Petrobras e veio o Petrolão. Então o nosso ouvinte está se perguntando, mas isso não foi aprimorado e partiu de lá para outras administrações estaduais, como PSDB, Jonas Donizete e assim pelo Brasil afora?
Paradela, é o seguinte, a gente está olhando para frente, a gente aprende com o passado para fazer melhor, a gente avança e a principal demonstração que nós temos do tanto que a gente aprende, do tanto que a gente tem construído um futuro diferente, um horizonte diferente para a cidade, são os meus 8 anos como vereador de oposição aqui na cidade, né? Eu fui absolutamente firme na minha postura de não entrar nesse processo que o prefeito Jonas construiu, né? Nós temos muita firmeza, tivemos muita coragem em diversos momentos para enfrentar quase sozinhos, né, uma maioria lá na Câmara que era apoiadora do Jonas, né? E nós tivemos essa clareza, essa tranquilidade de saber qual que é o nosso projeto, o nosso objetivo. O nosso projeto, Paradela, eu já falei, nós nos apoiamos naquilo que tem de bom, né? Nós aprendemos com o que teve de bom no passado para poder construir um futuro diferente. E o nosso projeto é um projeto de uma cidade mais justa, de uma cidade que inclui todo mundo no orçamento municipal, uma cidade em que quem é trabalhador e trabalhadora está ralando de sol a sol numa das cidades mais caras do país, pagando uma tarifa abusiva de água, de ônibus, né? Penando para ter um salário, tendo que gastar agora uma fortuna para poder comprar comida. Porque, infelizmente, nós estamos tendo aí, né, a falta de responsabilidade, né, de outras esferas de governo, do governo federal, acabou contribuindo para que hoje nós não tenhamos mais segurança de que as pessoas estão bem nutridas. Então, o nosso governo é um governo que olha para frente e que apresenta para a cidade, né, uma perspectiva de uma gestão transparente, ética, que comprovadamente já enfrentou corrupção, já enfrentou má utilização da máquina pública, e nós vamos trabalhar nesse sentido. Nós não vamos ter nenhum compromisso com o que já aconteceu de errado, mas sim olhar para frente e fazer de Campinas uma cidade melhor.
Com esse olhar para frente, o senhor conta com os apoios do ex-presidente Lula e também da ex-presidente Dilma?
Olha, conto com o apoio do presidente Lula, que foi sim, sem dúvida nenhuma, o melhor presidente da história desse país para o povo brasileiro. A gente conversa com as pessoas sabem disso, né? Tem o apoio do PT de Campinas todo, do PSOL de Campinas, de vários setores progressistas que desejam essa uma cidade pungente, uma cidade mais justa, né? E, sem dúvida nenhuma, a gente tem esses apoios com orgulho, com alegria, porque a gente sabe que esse compromisso que eu falei aqui várias vezes, de uma cidade mais justa, é o que nos une, é o que nos caracteriza e é o que a gente tem apresentado para a cidade.
Candidato, vamos falar um pouquinho sobre educação. A área da educação tem desafios e a gente vem conversando com todos os candidatos sobre a situação. Primeiro, das creches. Há um déficit endêmico aqui, desde que a gente conhece, por jeito, pelo menos nesse século, a Prefeitura de Campinas não consegue resolver. E outra, a pandemia e a sequência da retomada das aulas. A rede municipal não voltou, diferente de parte, né, da rede estadual e também da parte da rede particular. Haverá também um gap aí. E quando que isso vai voltar? O senhor concorda com essa situação atual da rede municipal? E quando que vai ser essa decisão? Porque podemos não ter uma vacina, um remédio, e alguma coisa tem que ser feita, né?
Paradela, a retomada das aulas é um dos grandes desafios do começo do ano que vem. Não tenho a menor dúvida. E o princípio básico para garantir e organizar a tomada das aulas é construir, de forma democrática, nós somos muito comprometidos com uma gestão democrática, e na área da educação isso se faz mais necessário do que nunca hoje, né? Os educadores da rede municipal, inclusive, clamam por uma gestão mais democrática, mais respeitosa e que dialogue mais com os trabalhadores, né? Nós vamos construir junto com entre gestores, professores e professoras, familiares de alunos e alunos, os protocolos que vão permitir uma retomada o mais segura possível para as aulas no ano de 2021. Nós temos muita clareza, né, de que não dá para ficar sem aula, não dá para ficar parado, mas nós também temos clareza de que, se a gente não fizer isso com absoluta democracia e responsabilidade, vidas vão ser perdidas desnecessariamente. Nós já esperamos que as redes municipais de educação estejam se preparando e fazendo essa discussão com o todo da cidade. Nós achamos, sim, que foi adequado não voltar às aulas neste momento, porque a pandemia ainda está longe de estar concluída, infelizmente, né? Outras medidas que poderiam contribuir para amenizar a gravidade da pandemia, medidas educacionais, disponibilização de mais máscara para a população, educação sobre a importância do uso de máscara, oferta de instrumentos de higiene pessoal para a população, que são medidas que estão sendo adotadas em outros lugares do mundo de forma muito contundente, não estão sendo adotadas aqui na envergadura necessária, né, na envergadura que precisaria. E aí, dialogando com a sua pergunta sobre a questão da falta de vagas de creches, nós consideramos esse um dos grandes, eu diria, estelionatos eleitorais dos últimos anos, porque nas duas eleições o Jonas Donizete prometeu que enfrentaria o déficit de vaga de creche e ele fez isso a passo de tartaruga, foi muito lento. Hoje nós temos mais de 5 mil crianças ainda sem vaga de creche na cidade. Isso é um prejuízo inestimável para essas crianças e para suas famílias, né? A creche, a gente inclusive conversava aqui antes, é um espaço, né, que ele é um espaço de educação da criança, é um direito da criança, também um direito das famílias, das mães, dos pais, né? Quantas mulheres aí, mães solo, hoje enfrentam essa dificuldade, né, porque tem que lidar com o mercado de trabalho, trabalhar e não tem onde deixar seus filhos e suas filhas. Isso é muito grave. Então, para nós, enfrentar o déficit de vaga de creches é um dos eixos daquele pilar que eu falei, né, que é uma cidade que apoia quem quer investir, trabalhar, que fortalece a economia e, ao mesmo tempo, que cuida das pessoas. E um dos eixos é o SUS, a saúde pública, o outro eixo é a assistência social. Nós vamos cuidar de quem está mais vulnerável, garantir segurança alimentar e nutricional para a nossa população, né? Garantir que as pessoas vão ter o que comer, não pode faltar comida, e garantir a ampliação de vagas de creche. Nós temos um compromisso, e essa é uma marca que certamente você conhece, com a construção de 5 centros educacionais unificados nas praças de articulação e integração de serviços, em regiões da periferia da cidade, um na região norte, né, outros na região, 3 na região do Campo Grande, Ouro Verde e na região do Campo Grande do Ouro Verde, regiões noroeste e sudoeste, e um na região ali do Campo Belo, na região sul da cidade. São grandes regiões da periferia de Campinas e é onde se concentra hoje a maior proporção do déficit de vagas na educação infantil. Cada um desses equipamentos, né, e nós vamos construir esses equipamentos tanto com recursos próprios como com a captação de recursos em Brasília, no Estado, inclusive fora do país, em instituições internacionais. Nosso governo vai ser um governo do diálogo também com outras esferas de governo. Nós temos muita clareza de que nós esperamos das outras esferas de governo um diálogo republicano, um diálogo ético e comprometido também, assim como a gente, com o desenvolvimento da cidade de Campinas, né? Então nós vamos construir essas unidades. Cada uma delas vai ter 500 vagas de educação infantil, tá? Além de ter teatro, quadra poliesportiva, piscina, né, e biblioteca, espaços de convívio, vão funcionar à noite, vão funcionar fim de semana, como acontece em outros lugares do estado de São Paulo. Os CEUs são uma marca do PT, né, uma marca positiva, uma marca de cidadania, de dignidade. Em São Paulo são mais de 50 CEUs, e onde tem um CEU, a vida das comunidades é diferente, e é diferente para melhor, né? E a gente acha que já passou da hora de Campinas ter CEU também, de Campinas experimentar o que é você ter esses grandes equipamentos comunitários que enfrentam déficit educacional e, ao mesmo tempo, oferecem oportunidades de lazer, cidadania para as pessoas. Então, nós vamos fazer os CEUs, isso já vai tratar de 2.500 vagas, e nós vamos continuar com a ampliação de vagas de creche ao longo desses 4 anos, construindo espaço orçamentário para isso e condições para a gestão desse processo.
IPTU, tem vereador, tem candidato, citando que vai rever essa situação.
Nós também vamos rever, e nós queremos assegurar que ninguém está pagando mais do que pode contribuir.
Também, candidato, rapidamente, situação de cultura e esportes.
Prioridade para a gente ter uma cidade digna, justa, a cidade que vai ser movimentada. A economia criativa é muito importante, tá? E a gente certamente vai mudar, tirar a cultura da situação de escassez e pobreza de política que ela viveu ao longo dos últimos anos, fortalecer a cultura popular na cidade de Campinas, e inclusive ter a cultura como parceira para ocupar, revitalizar e mudar a situação do centro da cidade.
Candidato Pedro Tourinho, candidato pelo PT aqui à Prefeitura de Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui na CBN Campinas, a gentileza de atender novamente a CBN Campinas.
Paradela, foi um grande prazer conversar contigo, um grande prazer conversar com os ouvintes da CBN. Eu sempre gosto muito de dialogar com vocês aqui, estou sempre à disposição, né, estarei à disposição sempre no futuro para a gente poder conversar mais e trazer mais informação e mais diálogo para a cidade. Muito obrigado.
Lembrando ao nosso ouvinte, candidato do PT aqui, cabeça de chapa, como a gente chama aqui nas eleições, Pedro Tourinho, conversando com a gente no CBN Campinas. À tarde, a candidata vice nesta chapa pelo PSOL, né, Edilene Santana, conversa no Estúdio CBN com Leandro Las Casas e Stephanie Dar, a partir do bloco das 2:30. 10:58.
Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.